Alô, amigos da Rádio Dos Vox, programa Conversa que Interessa, retomando as edições novinhas em folha, já que o nosso diretor técnico, o Assis Moacir Dush, disse que os ouvintes já estão chiando com as reprises, mas era falta de tempo de produzir coisas novas. Estamos retomando agora o 312, Conversa que Interessa 312, e a partir do 312 vamos voltar a produzir novas edições. E para começar, vou apresentar para vocês, ou melhor, vou pedir que ele mesmo se apresente, o nosso convidado de hoje. Daqui a pouco diremos qual é a nossa pauta. É com você, meu caro amigo.
Meus caros ouvintes, aqui quem vos fala é Barreto, eu sou técnico de informática, estou na reabilitação do Instituto Hélio Góes, tenho baixa visão e vamos hoje aqui participar do programa Conversa que Interessa.
Muito bem, começou bem, viu, Barreto? Barreto, faz quanto tempo, Barreto, que você está aqui no Instituto Hélio Góes, aqui em Fortaleza?
No Instituto Hélio Góes, aqui em Fortaleza, já estou estudando já há 1 ano e 6 meses, né? Para mim é uma grande alegria participar dessa comunidade de pensadores, de pessoas que chegam aqui e se promovem com os eventos propostos pela instituição Hélio Góes, como o Braille, o acesso à internet através do software chamado DOSVox. Nós temos outros diversos meios de integração junto à sociedade. Por exemplo, nós temos uma atenção aqui voltada para nós que chegamos aqui na reabilitação, que é como ter uma mobilidade, como saber usar um instrumento de indicação, de localização, que é a nossa bengala. É uma grande alegria estar aqui.
Lembrando que o Instituto Hélio Góes é a escola que faz parte da Sociedade de Assistência aos Cegos. Barreto, eu sei que poderia falar muito bem com você a respeito da informática, do seu trabalho durante muitos anos nessa área, mas eu lhe convidei aqui para tratar de outros assuntos que eu sei também que você discorre muito bem sobre eles, que são as questões da nossa política, da nossa cidadania, desse período eleitoral, de justiça, de constituição. Eu conversando com você em off, em outros momentos, aqui dentro da instituição, a gente percebe, né, o seu interesse por assuntos que muitos de nós, às vezes, deixamos em segundo ou terceiro planos. E a primeira pergunta que eu te faço é com relação ao nosso período eleitoral. Já estamos em plena campanha política para vereadores e prefeitos, e é comum as pessoas desligarem os seus televisores ou os seus rádios. Me conte uma história que você me contou há pouco tempo sobre essa questão de desligar um televisor, o rádio, ou o que isso pode representar depois.
Caro amigo Paulo, a questão da política é um ato que nós estamos nos enriquecendo a cada dia. A sociedade tende a participar mais. Nós vemos num período de uma ditadura, onde no período da ditadura a intenção era o voto, não a conscientização do voto. Hoje nós temos aqui em voga uma série de fatos novos, oriundo da sociedade. Por exemplo, a lei da ficha limpa, ela vem do anseio da sociedade de termos políticos compromissados com questões ideológicas, com questões voltadas para os interesses da sociedade, não voltadas para os interesses de partido, interesses de regionalização. E isso é muito importante. O eleitor hoje, ele tem que participar conscientemente. Outrora, se dizia assim, olha, se deve votar no candidato do governo. Outrora se dizia assim, ah, política não é para mim, política não me interessa, eu só voto porque é obrigado. Hoje não, hoje você tem que votar participando, tomando conhecimento das características do seu vereador. Por exemplo, nós estamos envolvidos agora numa campanha para prefeito e vereador de Fortaleza. E é muito importante que o cidadão, a cidadã, assista o período da propaganda eleitoral para ver, entender qual é a proposta verdadeira daquele vereador que você vai ter que elegê-lo. Porque você, a cidadania é o direito de eleger os seus representantes. Isso é muito importante, professor Paulo.
Nada contra nenhuma novela, nenhuma emissora de telecomunicação do Brasil. Mas não é a Nina nem a Carminha que vão resolver os nossos problemas sociais. Então vamos deixar a televisão ligada antes da novela também, né, Barreto? Bom, esse parênteses foi para lembrar esse assunto que é importante você observar a proposta do candidato, muito embora a gente tenha que colocar que a mídia, às vezes, nesse momento eleitoral, ela faz umas maquiagens, ela mostra um camarada com uma certa visão social, política, que não é a verdadeira dele, tá certo? É uma coisa de marqueteiro. Mas não deixa de ser importante você saber, para depois cobrá-los. Né? E se o cara prometeu construir um novo hospital na sua cidade, você vai anotar isso no seu caderninho, no seu Dosvox, onde quer que seja, para depois ir lá cobrar, da prefeitura, do secretário, alguém que disse que ia construir, cadê o hospital? Então, devemos manter nossos televisores ligados. Ô Barreto, pelo que eu entendi, você está há 2 anos militando na nossa área, a área da deficiência visual, é isso?
Da área do deficiente visual, eu tenho assim uma impressão já formada. O deficiente visual não tem impedimento, ele tem limitações. Limitações de tempo, limitações de espaço, limitações de locomoção, mas não existe um impedimento para que o deficiente visual, o deficiente com baixa visão, ele tenha os mesmos acessos, as mesmas informações, as mesmas tecnologias apresentadas para as pessoas que não são portadoras de deficiência. Professor Paulo, eu gostaria de enriquecer um pouco mais sobre a campanha, fugindo até um pouco da pergunta que você me fez. O Tribunal Regional Eleitoral, ele definiu lá uma súmula, uma determinação do colegiado, que aqueles candidatos de eleições anteriores que não haviam tido suas contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral aprovadas, não poderiam participar da campanha agora para vereador e prefeito. Houve um novo entendimento. O novo entendimento é que o candidato que prestou, se candidatou a deputado estadual, a deputado federal, a senador, até presidente, né, na campanha anterior, possa participar desta campanha para vereador e prefeito, precisando apenas apresentar a prestação de contas, né? E a definição do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, que eu não estou aqui para questionar o entendimento, estou só para fazer um adendo. Um adendo é o meu ponto de vista. E eu acho que, na defesa lá do ministro, ele disse assim, olha, a campanha do ex que concorreu a deputado estadual não foi aprovada porque ele esqueceu de entregar um recibo de R$50. Isso não pode gerar um impedimento para que ele se coloque a candidatura a vereador ou a prefeito novamente. Aí o meu adendo é o seguinte, e se o recibo for de 1 milhão? Então, voltando à questão do acesso à informação pelos deficientes visuais, né? Hoje nós temos vários segmentos, né? E um dos segmentos é esse que nós estamos aqui, os meios de comunicações de áudio, né?
Você falou que já tem muitas informações a respeito da deficiência visual. Certamente pela sua própria deficiência visual, pelo seu contato com outras pessoas aqui dentro da instituição e fora. E já deu muito bem um bom parecer com relação que a deficiência não é impossibilidade à vista. Né? Existe potencial igual como todos os seres humanos. Aí vamos entrar agora, meu caro amigo Barreto, na relação aos postulantes, a esse pleito que se avizinha, que são pessoas com deficiências. Existem deficientes visuais, existem deficientes físicos, existem pessoas que estão postulando uma cadeira, um assento nas câmaras municipais pelo Brasil afora e do Poder Executivo também. Onde está a dificuldade? Onde reside a barreira? Por que um postulante, um candidato que tentará essa eleição com deficiência está em dificuldades com relação aos outros que não têm essa limitação, entre aspas?
Caro amigo Paulo, o meu entendimento é que não há dificuldade para o deficiente, seja o deficiente com dificuldade de locomoção, o cadeirante, seja o deficiente com nível de intelectualidade, o questionável, ou seja o deficiente visual, o deficiente com baixa visão. O que eu vejo hoje, o que eu entendo é o seguinte, nós, deficientes, em qualquer amplitude da categoria, temos que sermos representados diante da Câmara dos Vereadores, em todas as câmaras dos vereadores do Brasil inteiro. Por quê? Porque as ações sociais, elas nascem no seio do legislativo. Né? Então, se nós não temos voz na comunidade, na Câmara de um vereador, como é que nós vamos ser representados? Como é que os nossos interesses, os nossos objetivos, as nossas metas serão postuladas junto lá? Porque a voz de um vereador, em minoria, admitamos em minoria, nós temos aqui, no caso aqui de Fortaleza, serão 41 vereadores. Se nós conseguirmos elegermos um vereador, entendeu? Que seja no caso de um dos nossos colegas, que é candidato ao cargo de vereador, que é deficiente visual, ou que seja um dos nossos colegas que tem cadeirante, que também é candidato à Câmara dos Vereadores, esse vai ter o direito, entendeu? Na tribuna da Câmara dos Vereadores, de apresentar os nossos valores, as nossas reivindicações. Isso é que é o importante, entendeu? E eu vejo que toda a sociedade tem que se ater a esse fato, entendeu? Tem que se ater, porque os direitos sociais, direito de saúde, direito de educação, direito de locomoção, direito de bem-estar, direito de moradia, nasce diante da Câmara dos Vereadores. É lá que nasce tudo em voga para com o bem-estar social.
E o que fazer, Barreto, para que esses direitos possam ser apresentados e reconhecidos para toda a sociedade? Uma criança já pode ouvir falar em Constituição? Uma criança já precisa conhecer algum inciso, ou professor, ou alguém da escola, ou familiar, um parente, já deveria falar de algum inciso que demonstra esse direito?
Claro que sim, claro que sim. O que rege a nossa Constituição de 1988 é que é uma Constituição cidadã, entendeu? O deputado federal, presidente da Constituição, que já não está entre nós, Ulisses Guimarães, nos deu uma Constituição cidadã. Uma Constituição cidadã é onde está edificado os nossos direitos. Por exemplo, nós temos no artigo 5º da Constituição Federal 75 incisos. Primeiro artigo, direitos coletivos individuais. E abaixo dele, 75 incisos voltados todos para direitos sociais. Direito de moradia, direito à vida, direito de bem-estar, direito à saúde, direito à dignidade, direito à educação, direito à liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. Isso deve ser comentado nas primeiras oportunidades. Por exemplo, uma criança de 7 anos de idade está cursando aqui no Instituto Hélio Góes a segunda série, ela sabe que ela tem direitos e deveres. Por exemplo, tem direito ao estudo, tem direito ao lazer. E os pais têm que começar a propagar, a escola tem que começar a divulgar esses direitos. Tem que ser um comentário cotidiano, né? Um comentário básico.
É assim que eu penso.
Estou até lembrando aqui de alguns personagens das revistas em quadrinho, dos livros, das histórias que as crianças gostam de ler. Eles poderiam falar um pouco, né, sobre essas questões desses direitos e dos deveres também que todos nós sabemos que temos que ter. Ô, Barretão, pelo que eu entendi, um candidato que tem nosso caso, vamos tratar da deficiência visual, né? Um candidato que vou até trazer posteriormente aqui ao nosso Conversa que Interessa, essa pessoa que está postulando essa luta. Na sua visão, entre aspas, por que é que a comunidade de pessoas com deficiência, que só essa comunidade, só ela, poderia eleger um vereador em Fortaleza, tem dificuldade de votar no companheiro? Ou a gente não vota só porque o camarada é cego, ou porque o camarada que é cego precisa vencer essas barreiras da comunicação, de como chegar no seu eleitorado? O que é que se trata, na realidade?
A eleição de um representante para a Câmara dos Vereadores tem que estar envolvida com a sociedade. A sociedade é quem elege um candidato com uma ideia política, com um propósito político. Uma categoria, um setor, não consegue, porque são pensamentos diversos. Vejam só, o nosso caso do nosso amigo aqui, que é candidato a vereador e é um deficiente visual. A classe dos deficientes visuais, que são as instituições, nós temos aqui duas instituições que acolhem o deficiente visual, ela tem suas divergências internas. Os deficientes visuais pensam diferente entre si. Agora, se a ideia de um vereador, de um candidato a vereador, que quer representar os anseios da classe dos deficientes visuais, essa ideia tem que estar aberta à sociedade. Esse vereador tem que se reportar à sociedade, ele não pode se reportar àquela classe. Ele tem que se representar como membro daquela classe. Porque é a sociedade que decide. Por exemplo, se a sociedade, né, tomar consciência que o idoso, que a criança, que o deficiente, né? Ele tem direitos, e esses direitos têm que estar em pleno uso, em pleno exercício, né? É claro que ele vai ser levado à Câmara dos Vereadores. Mas, voltando a reiterar, é a sociedade que tem que entender que o idoso tem direitos, que a criança tem direito, que o deficiente visual tem direito, para que o exercício seja pleno. Porque se for só uma categoria, eu não acredito que consiga, não.
E a política é muito complexa. Às vezes é uma mensagem que vai atingir politicamente os nossos ouvidos, ela pode chegar deturpada, ela pode chegar... É por isso que entra o marqueteiro, né? O cara que é contratado para produzir e apresentar alguém à sociedade. Então eu sempre pensei naquela... O nosso candidato que virá aqui posteriormente, vou falar pessoalmente com ele aqui na rádio sobre isso. A gente que é deficiente visual, a gente costuma dizer que a gente enxerga com o coração, a gente enxerga com a mente, né? Enfim. E será que isso não leva as pessoas a pensar? E os outros que têm a boa visão, não conseguem também enxergar com o coração, com a mente, né? Ou a gente, como teve aqui uma campanha anteriormente, que era o deficiente, eficiente. Você associar a questão do deficiente com a eficiência, ou com a competência, ou com... Isso a gente compreende, né? Logicamente que a gente vive na comunidade de pessoas com deficiência, a gente entende o que é que essa mensagem quer dizer. Que nós somos iguais aos outros, que nós somos competentes pelo que nós somos, e não pela nossa falta da visão. Ok? Mas na tua opinião, isso aí favorece ou dificulta que a sociedade abrace mais fortemente um candidato que se apresenta e é deficiente?
A competência e a capacidade são valores que transitam paralelamente. O que é a competência? A competência de um candidato é ele ser um advogado, ele ser um médico, ele ser um cientista, um massoterapeuta, um profissional liberal, um empresário. Essa é a competência dele. A capacidade. A capacidade é o produto da competência, né? Você pode ter muita competência e não ser capaz. O nosso candidato, eu conheço muito bem, eu tenho por competente e capacitado. Porque ele tem dois fatores primordiais para o que ele se propõe a fazer. Ele tem a ideologia. Né? Ele tem um projeto formado dentro de si, é um projeto concreto, é um projeto de enriquecimento e valorização das pessoas que são portadoras de deficiência. Entendeu? O atendimento à saúde, o atendimento, o ingresso à universidade, o ingresso à escola, o deslocamento, o acesso aos meios de comunicação, o acesso aos meios de serviço, restaurante, táxi. E ele já tem essa formação. Né? Ele tem a competência e já é portador, entendeu, da capacidade. Por quê? Porque ele quer colocar isso em prática. Onde é que ele quer colocar isso em prática? Lá na Câmara dos Vereadores.
Muito bem, e foi por esse caminho que ele foi para externar para a sociedade que não o conhece o que você acabou de dizer, né? Que ele é competente e que ele enxerga também através da mente, porque enxergar com a mente é compreender a verdade. Não adianta você sentir no seu coração que o povo precisa, que a comunidade precisa. O cara pode ter doutorado, mestrado, vários títulos, ser um cientista nisso ou naquilo, mas se ele não enxergar isso na sua mente, se ele enxergar isso através de papel, de medalhas, de prêmios, não adianta nada. Então, parabenizo você, viu, ô Barreto, pela sua interpretação à minha pergunta, à minha questão. Saiu muito bem. Acredito que você está estudando direito, se não estiver estudando, vai estudar, né? Que você tem um bom poder de argumentação. Eu também não sei como é que a legislação nossa está aí no período eleitoral. Vou aguardar que o nosso candidato venha aqui para a gente poder revelar o nome dele, se possível revelar a numeração dele, ele que vai nos repassar isso. Já que conversa que interessa a Rádio Dos Vox, né? Estão a serviço da lei. Ô, meu amigo Barreto, saindo um pouco do foco da política e voltando para a vida pessoal nossa, de cidadão, de pai, de pessoa com responsabilidade social. Me parece que você já tem filhos já crescidos, se eu não me engano, e já tem a linda Raquel, né, que estuda aqui também na escola, Eu acho que ela já pegou mais esse seu período com a deficiência, com a baixa visão, né? Como é que está o Barreto pai com a deficiência visual nessa interação com a sua filha ou na interação com as outras filhas?
A questão de pai deficiente, uma riqueza imensurável. Por quê? Porque você se torna mais rico por ter que adquirir novas características. Você participa mais da família, você se integra mais ao meio que você vive. E o Instituto Hélio Góes, ele oferece uma oportunidade constitucional, é claro, que o filho, né, a minha filha, ela pode estudar aqui no colégio com outros amiguinhos dela, que no caso dela, ela não é portadora de deficiência visual, não tem nenhuma deficiência, e os amiguinhos dela de sala de aula têm deficiência visual. E essa relação, esse convívio enriquece o ser humano nesse momento de compartilhar a sala de aula, de compartilhar a brincadeira, de compartilhar o aprendizado. Isso é muito enriquecedor. E a participação do pai, no meu caso, com as minhas limitações de visão, junto à Raquel, é um enriquecimento maior ainda, porque a gente interage, a gente troca ajuda, a gente troca conhecimentos. Ela passa a entender que ela tem que me dar reflexo para que eu possa me locomover. Ela passa a entender que ela tem que se comunicar comigo de uma forma diferente, através da leitura do Braille. No caso dela, eu fiquei muito surpreso, quando ela chegou para mim e disse assim: papai, eu quero aprender a escrever em Braille. E eu disse: para quê? Se você lê em tinta. Ela disse: olha, papai, eu acho lindo, lindo essa nova forma de comunicação, essa nova forma de escrita. E eu motivei. E hoje ela lê e escreve em Braille. Isso para uma criança de 7 anos de idade é de um enriquecimento cultural, de um enriquecimento humano muito valioso. É uma contribuição que vai ficar para a sociedade.
É por isso que eu sou fã da Rádio Dos Rocks, do programa Conversa que Interessa e de tantos outros, porque a gente não escuta um depoimento desse na grande mídia. Eu até quero lhe pedir a licença, a autorização, de a gente trabalhar um pouco no sentido que um dia a Raquel venha para cá. Ela seja entrevistada, ela possa falar. Não sei se ela conseguirá a gente trocar umas ideias aqui, mas vamos pensar nisso aí, viu? Eu acho que o nosso público ouvinte ficou interessado em conhecer a Raquel, o pensamento da Raquel. Quem é a Raquel? A criança Raquel? Está chegando aí o Dia da Criança, quem sabe ela não vem, né? A brilhantar o Conversa que Interessa, especial do Dia da Criança. Muito bonito isso, você falou a essência do que seja inclusão. Então, a SAC, através do Instituto Hélio Góes, há um bom tempo, muitos anos, já faz essa interação, essa inclusão verdadeira, né? Com pessoas com deficiências visuais convivendo com outras pessoas sem deficiência, já que a escola se transformou numa escola regular. E isso é muito bacana, muito bom. E você acabou de talvez até despertar no interesse de pais ou mães que nos escutam, na melhoria dessa interação com seus filhos e, ou vice-versa. Muito bacana. Até citei, repassar aqui para os ouvintes, que no Dia dos Pais, na nossa festa aqui, e na minha fala lá no auditório, eu citei isso sem combinar com ninguém, sem ninguém me pedir, enfim. O caso do Barreto e a Raquel, e o caso do Marcos com a Mariana. O pai com a deficiência visual, as duas crianças sem deficiência visual. E é bonito, muito bonito vê-los chegando na escola juntos, de mãos dadas. A Mariana esperando o pai dela terminar de trabalhar lá voluntariamente na rádio Voz da Amizade, no período do almoço, para depois retornarem para casa. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. É uma escola de vida, né o Barreto?
É. Esses pequenos empecilhos elencados por outras pessoas que veem de forma diferente as pessoas com limitações, não conseguem acreditar nisso. Né? Mas a prova é concreta e está aí a mostra para todos. Eu, quando trafego nas condições, nos coletivos, nas topics aqui nessa grande fortaleza, eu já sou conhecido. Olha, o Barreto e a Raquel, no entendimento da comunidade, olha, é o deficiente visual acompanhado, conduzido pela sua filha, né? E quando eu não estou na companhia dela, eu sou questionado: ei, cadê a menina? Né? E eu disse: olha, ela não pôde me conduzir hoje, não, eu estou aqui por conta própria. Né? Isso enriquece muito. É uma relação de família muito enriquecedora. Né?
Barreto, infelizmente nosso horário está avançando, a gente tem que dar continuidade a outras programações. Você é uma capacidade, como diriam nossos amigos aí, é uma capacidade. Teríamos muito, muito mesmo que acrescentar no nosso bate-papo. Vamos voltar outras vezes, trazer novos assuntos, com certeza. E já que eu lhe conduzi aqui ao Conversa que Interessa, principalmente para iniciar uma discussão com toda a comunidade de pessoas com deficiências, principalmente as visuais, sobre consciência política, sobre cidadania. Eu acabei de ouvir na internet que o movimento das pessoas com deficiências visuais está paralisado, ou seja, significa o quê? Que não está andando a luta, que não está andando a força da união, tá certo? E eu queria que você, na sua palavra do fechamento do Conversa que Interessa 312, colocasse aí, se fosse possível, entre aspas, uma receita, né, para que nós, pessoas com deficiências visuais, possamos realmente adquirir a cidadania e fazer parte do processo político social do nosso país.
Caros ouvintes, o fato de sermos deficientes não nos impede de sermos um grupo coeso, de ideias firmadas, de valores concretos. O que nós precisamos é desfrutar dessas oportunidades que estamos aqui, na pessoa do professor Paulo, nessa conversa que interessa, nesse despertar dessas indagações, desses temas. É isso que nos une, é isso que nos faz um grupo coeso, né? E eu acredito, mas acredito muito, que pensando assim, agindo assim, nós vamos chegar ao que nos interessa. E o que nos interessa é termos a participação diante da sociedade com o princípio que os iguais se trata com direitos iguais. E aos diferentes se trata com direitos diferentes.
E com esta frase que vai ficar aí para você refletir, a gente agradece a participação do Barreto. Mando aqui um abraço para a Raquel, que certamente ela vai nos ouvir nessa entrevista, não é isso, Barreto? Você vai mostrar para ela e ela vai aceitar o nosso convite para vir aqui na Semana da Criança. Agradecer a Ana Paula, voltando ali a operar a máquina de som, Alexandre Almeida, que nos ajuda nessa coordenação do Conversa que Interessa. E a vocês, ouvintes, que já estavam chiando porque tanta reprise, né? O Conversa que Interessa volta com mais garra e com mais produções novas. Até o nosso próximo encontro. Ajuda os bons.